Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, o CBN Finanças Pessoais, transmitido em 95,5 FM, também pelo YouTube, Twitter e Facebook da CBN Maringá. E eu quero saber hoje, professor, sobre os 4 Cs do sucesso financeiro. Porque, professor, tem muita gente que achava que estava tudo bem, que estava com a estabilidade financeira, mas a pandemia trouxe aí realidades bem, né, bem amargas para muita gente. Alguns superaram, outros não. Agora, como estar melhor equipado para o futuro, hein?
É verdade, Luciano. É realmente uma coisa importante, é um fato que a gente tem que se debruçar, né, e perguntar e se questionar, porque já se vão mais de 6 meses. Em 11 de março desse ano, a OMS declarou a pandemia, né, como sendo a mundial, né, como a pandemia do Covid atingindo todo o planeta. E 6 meses passaram e tem pessoas que ainda estão nesse processo de recuperação, né? Algumas poucas conseguem realmente prosperar nessa fase. Então, a gente se preocupa com isso e realmente exige do nosso ouvinte um esforço extra, né? Pensar exatamente como é que a gente consegue olhar para isso tudo e tirar um caminho que seja de resultado, né? De superação, acho que a palavra exata é essa, né? E assim, eu vou tentar usar uma forma mnemônica, né? Os 4 Cs são palavras que começam com C para poder facilitar nosso ouvinte de anotar aí, de gravar ou baixar nosso áudio depois e discutir com a família, né? E depois, obviamente, se quiser mandar mensagem para nós, pode ser inclusive de áudio, pelo nosso telefone da CBN, estamos à disposição aqui. O primeiro deles, Luciana, a gente fala sobre a criatividade, ser criativo. Porque quando alguém está numa condição realmente complicada, e algumas pessoas costumam identificar isso como desespero, realmente, né? A situação de vai, ou é tudo ou é nada, né? Ele tem que ir para as cabeças, ele se enche de coragem e vai. Está muito na moda ultimamente esses heróis, né, Luciana? Da Marvel, etc. Então, tipo Hulk, né? Quando a coisa fica realmente complicada, o cara se enche de coragem e vai para cima. É mais ou menos isso. A criatividade, neste momento, é essencial, porque permite que as pessoas comecem a se olhar e olhar as pessoas em volta e os negócios em volta com uma outra visão, né? Eu já disse sobre isso anteriormente aqui na CBN, Finanças Pessoais, mas as pessoas geralmente têm uma postura de consumidor, né? E quando nós começamos a perceber que eu tenho que gerar dinheiro, ganhar dinheiro de alguma maneira, a criatividade é essencial, né? Onde ele começa agora a olhar aquilo que ele pode fazer, como ele pode fazer, como ele pode gerar mais renda, como ele pode fazer mais grana com o mesmo tempo que ele possui. Então não é incomum pessoas que trabalham o dia inteiro e ainda fazem o bico vendendo alguma coisa depois do expediente, gente que durante o dia faz meio período numa empresa e no outro meio período ele faz uma outra coisa totalmente diferente, ou no final de semana é que ele embarca em negócios ou em projetos com a família para poder realmente juntar ou gerar uma nova forma de renda. Isso é essencial, né? Essa criatividade ela só vai surgir exatamente nas pessoas que estão atentas, que estão olhando, prestando atenção, né? Então, por mais que eu também, todo mundo gosta de entretenimento, gosta de passar o tempo, de queimar o final de semana, as horas, tentando aliviar a cabeça um pouquinho, mas numa fase tão complicada como nós estamos agora, usar a energia que nós temos, que já está tão escassa, eu digo energia pessoal, nosso, naquilo que gera resultado é essencial, Luciana. Então, a criatividade tem que ser colocada em primeiro lugar para poder permitir que as pessoas comecem a produzir, né, a criar, a fazer coisas que antes elas talvez nem imaginassem que fosse possível ou que fosse interessante. Mas é uma maneira de enxergar o mundo e, quem sabe, sair um pouco até mais forte da pandemia, né, Luciana?
Olha, interessante mesmo, né? Ah, bom, criatividade, então, é o primeiro C do sucesso financeiro, né? E o próximo?
Exatamente. Ser conservador. Por quê? Porque conservador pode até parecer meio antagônico com criatividade, né? Mas é ser conservador no sentido de olhar as oportunidades e olhar o recurso que ele tem e avaliar com muito cuidado, com muito carinho, onde e como ele vai gastar aquele recurso. Porque pode parecer pouco e pode dizer, olha, esse valor aqui não significa nada. Não, mas nas despesas, se se economiza alguma coisa, se realmente se faz um corte de despesas e mantém esse dinheiro no caixa da família, da casa, esse recurso, ser conservador no gasto, né, acaba implicando em deixar mais dinheiro dentro de casa. Então, esse dinheiro, se eu consigo passar um mês, dois meses, três meses sem gastar esse recurso, já é vantagem. Por quê? Porque a vida continua, não é? É mais fácil a gente pegar e abrir mão de alguns gastos que a gente pode escolher agora, o que eu não quero mais gastar neste momento, do que daqui a pouco eu não ter mais como escolher, né? Então, esse conservador é realmente visando o conservar o recurso ou poder que tem de investimento ou poder de compra, né? Não é que as pessoas não tenham desejo, tenham vontade de comprar e de gastar. Sim, todas têm, não vai parar com a pandemia. Mas é realmente olhar com muito cuidado o recurso que possui e imaginar como eu faço para ele durar mais, né? Porque se eu escolho agora cortar alguns gastos por conta própria, significa então que daqui a pouco, se eu investir esse dinheiro ou se eu tiver condição de mantê-lo comigo durante algum tempo, quando eu puder voltar a gastar, eu vou fazer. E vai estar lá o serviço, vai estar lá a assinatura dessa revista, vai estar lá a assinatura desse programa. Ele pode fazer um monte de coisa depois, mas neste momento, conservar o poder de investimento e de compra é essencial. Porque dessa maneira, ele consegue dar um passo a mais, aguentar mais um mês, aguentar mais uma semana, aguentar mais um dia. E na situação que nós estamos no Brasil hoje, né, e o mundo, que se imagina que a pandemia passou e não passou, porque as vacinas, inclusive, não foram sequer ainda garantidas como resultado. Na Inglaterra, a vacina de Oxford, né, foi suspensa os testes porque deu efeitos negativos. Então, tudo isso é importante para as pessoas começarem a enxergar como essencial se preparar para uma longa caminhada. E para conservar dinheiro, conservar a vida, conservar a saúde, melhor pensar dessa maneira com as suas despesas, Luciana.
Uhum. Bom, a vacina voltou, né? O estudo voltou, né, da vacina, né, professor?
Está voltando, isso mesmo.
Agora, professor, esse ser de conservador, ele é conservador só nas finanças pessoais ou também nos investimentos?
Pois é, o investimento a gente pode avaliar que tem muito a ver com o perfil do investidor, na verdade, porque quando a gente fala de ser conservador em relação às despesas, aos gastos, posição número um, eu tenho essa. E tem gente que, quando se fala de investimento, ele tem uma capacidade de absorver os riscos muito maior que outras pessoas. Então, não é raro ter pessoas que se iniciaram em investimento de renda variável, por exemplo, em bolsa de valores, e que estão sentindo, assim, alguma confiança. Não é que ter a confiança não seja bom, porém, é importante que a confiança não seja confundida, né? Ou que a gente se confunda, né? Achando que sei tudo, conheço tudo, e vou entrar com os pés porque vou ganhar milhões. Não vai. Então, em investimento também tem a ver com perfil, que alguém pode ser conservador realmente, que hoje vai ficar praticamente zero na inflação, alguém que pode ser um pouco mais arrojado nesse sentido, que faz investimentos de risco muito maior, ou alguém que pode ser moderado, nem tanto lá, nem tanto cá, né? Mas os perfis podem ser esses quando se fala em investidor. Um terceiro C que a gente pode pensar tem a ver com consistência, né? Tem a ver com o fato de que a gente, ou o nosso ouvinte, quando pensa em termos de finanças pessoais nessa crise, ele tem que enxergar, como a gente falou há pouco, o longo prazo, né? E falamos sobre hábitos, falamos sobre ele iniciar um projeto e manter o foco em concretizar, em realizar aquele projeto. Então, se a ideia era, por exemplo, juntar R$1.000, então que ele põe um projeto e que chegue a R$1.000 e termine esse projeto para poder, então, pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa que ele planejou com a família dele, né? Mas não é começar e parar, porque quem começa tudo e para tudo não termina nada e no final acaba sendo apenas um navegante nesse mar que está bravio. Então é essencial que nosso ouvinte realmente comece a apresentar esse grau de consistência nas decisões, seja nos gastos, seja nos investimentos, seja nos projetos, que se for vender pão caseiro, então bota a cabeça para funcionar e arranja os meios, contata os amigos, sai para entregar, troca, compra uma moto, dá um jeito, mas que ele seja consistente, né? A gente fala de manter os recursos disponíveis, ter os recursos de emergência também na mão, e aí, em cima disso, ele começa a construir, né? Porque mais importante do que eu fazer uma grande parede de uma vez só, Luciana, é a gente realmente colocar um tijolo depois do outro e fazer esse processo construindo, né, nossa finança pessoal, nossos recursos pessoais a longo prazo. Essa consistência é essencial.
Uhum. Bom, agora só falta um C, então, o quarto.
Exatamente. A gente fala de cuidado, Luciana. Cuidado, porque neste momento da pandemia, o que tem de gente vendendo milagre, não é brincadeira. É, se as pessoas acessam as redes sociais, se elas buscam informações, por exemplo, no Instagram ou vai no Facebook, e vai achar um monte de gente propondo ali como ganhar R$500 por mês, R$500 por dia, fazendo coisa em casa mesmo, e tem milagres e cursos que alguém vende por aí, que ele vai investir em um projeto que vai fazer dinheiro rapidamente, custa baratinho, só R$800. Se diz um aluno meu, né, e também nosso ouvinte falou sobre isso, que alguém ofereceu para ele um curso para aprender a investir num aplicativo de celular para ganhar, pagando R$900 num curso, e para ganhar muito mais que isso em pouquíssimo tempo. Já tinha já 5 mil pessoas inscritas. Tudo isso é um bom milagre, né? E seria bom se fosse um milagre, que fosse de graça, na verdade, Luciana. Mas, infelizmente, nós temos hoje muitas pessoas tentando lucrar em cima do desespero das pessoas por aí.
Ai, que triste, né?
Triste. Então, é essencial que nosso ouvinte tenha cuidado, que pese, que avalie com muito cuidado, com muito carinho, né, o que ele vai fazer e para quem ele vai fazer e como ele vai fazer, se ele vai realmente atender a esse pão como esse, ou se ele vai começar a estudar o que tem que ser feito, como vai ser feito. Por quê? Porque se não fizer isso, se for entregando já os documentos de cara, assinando contratos, pagando, passa o cartão em 12 vezes, né, o cartão vence também mês que vem, tem que pagar a parcela. Então, é importante que a gente use aquele conceito básico bíblico, né? Na multidão de conselhos é que tem sabedoria. Então, a pessoa, nós temos muitos meios e recursos e informações, inclusive aqui na CBN conosco mesmo, né? E outros canais que estão na internet disponíveis, de gente que presta informação, formação de pessoas e conhecimento e com custo zero. Então, ao invés de sair por aí tirando dinheiro do bolso e pagando, né? Comece estudando pelos canais que estão disponíveis e que são gratuitos, né, e que apresentam alguma confiança na informação. Né, porque se for fazer milagre, a gente pode lembrar que há pouco tempo atrás existiam pirâmides e que algumas pessoas ganharam muito dinheiro, outras quebraram e outras foram para a cadeia e tudo isso no final não deu em nada. Pessoas perderam fortunas ou recursos que eram muito caros para eles por conta de acreditar, né, por confiar que aqui está tudo certinho. Não, pense melhor, estude melhor. Esse cuidado nessa fase é essencial, porque se para ganhar um brasileiro normal ganha R$ 1.045, Luciana, né, e trabalha 220 horas no mês, para poder tirar esse dinheiro do bolso, ele devia pensar pelo menos mais 220 horas, não é verdade? Do que sair gastando de uma hora para outra. Eu acho que é um caminho pelo qual os nossos ouvintes vão conseguir respirar um pouco melhor, tendo criatividade, sendo essencialmente conservadores, com certeza sendo consistentes e especialmente cuidadosos, porque dessa maneira a gente consegue olhar para o dia de amanhã, para o mês de outubro, que já está às portas aí, Luciana, daqui a 10 dias já é outubro.
Uhum.
Olha que loucura
mesmo,
aí.
Mesmo, hein? Não é mesmo.
Olha que loucura. Daqui a 10 dias já é outubro, né? E aí nós vamos estar falando com nossos ouvintes sobre como passar um ano melhor, porque esse ano realmente foi muito pesado e nós temos que fazer algo mais do que só reclamar.
Anotar esses conselhos, que também é com C, né? Esses 4 C's.
Exatamente.
E deixar no lugar bem visível para não esquecer.
Exatamente. Escreve assim num pedacinho de papel, põe na geladeira, cola com um ímã ali e todo dia de manhã olha, né? Com muito cuidado, né? Exatamente. Com criatividade, sendo conservador, sendo consistente e sendo cuidadoso, cauteloso com o dinheiro, né? E ouvindo o quinto C, que é a CBN, Finanças Pessoais.
Ah, é verdade, CBN, Finanças Pessoais. Tá ótimo, tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Eu agradeço, Luciana. Até semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br. Você também pode mandar um áudio com uma mensagem, uma pergunta para o professor Daniel para o nosso WhatsApp 99877-9550.